cinema sempre meio que foi se autoconsumindo. Então, é normal, a gente sempre vê repetição de temas, repetição de histórias. Às vezes as pessoas conseguem contar as mesmas histórias de novo, seja porque elas gostam dela, para apresentar para outro público, ou o principal, que é ganhar dinheiro. Né? Afinal de contas, nós temos aqui, esse ano, só esse ano, nós tivemos um remake de Sete Anos e um Destino, um remake de Ben-Hur, Meu Amigo Dragão, Cabana do Inferno, Mártires, ou seja, né, esse tipo de situação sempre existiu. Então, hoje, nesse podcast 150 aqui, a gente vai falar... Na verdade, nós vamos recomendar para vocês aí as boas versões, né? Os bons remakes, afinal de contas, o que vale a pena ser assistido? Não necessariamente que seja melhor ou pior do que o original, mas que seja bom, simplesmente isso. Então vamos lá, aqui é o Thiago Lheiro.
Aqui é Marcelo Paradella.
E aqui é Matheus Dess.
E bem-vindos de novo ao TigreCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Antes de começarmos, vamos fazer aqui uma separação. Vamos tentar definir a diferença entre remake e reboot. É um terreno muito espinhoso, às vezes a gente fica falando assim, ah, esse filme é um remake ou um reboot? E, afinal de contas, qual que é a opinião de vocês?
Até que é simples. Olha, remake, por exemplo, é mais fácil a gente explicar dando exemplos, tá?
Sim, tá, pode ser.
Remake, por exemplo, é quando você vai, vou refazer um filme. Caso, às vezes pode ser, o Homem que Sabia Demais, que o próprio Hitchcock, aliás, fez. Ou Robocop. Okay. Eu não quero usar muito franquia. Geralmente é fora... Scarface, o melhor exemplo. Scarface, eu vou pegar o Scarface e vou refazer o Scarface. É claro, utilizando as influências da época em que o novo filme está sendo feito, né? Utilizando novas técnicas, adaptando para a sociedade atual e coisas assim. Isso basicamente é um remake. Às vezes você pode até mudar o set, no caso do Sete Homens e um Destino, por exemplo, que é um remake do Sete Samurais. Beleza. Agora tem o reboot. O reboot geralmente influi em franquias, entendeu? Então em filmes que já tiveram uma sequência, sabe? Caça-Fantasmas, que eles fizeram um novo filme dos Caça-Fantasmas, é um reboot, é tentando reiniciar uma franquia. E aí esse reboot, você pode dividir de duas formas, né? Você tem um reboot que você tá reiniciando, continuando, sabe? Depois de muito tempo que a franquia foi largada de lado, você tá continuando. Tipo, o GoldenEye, se for ver, foi um reboot, porque o 007 ficou desde 89, tinha sido o último, até 96, é um bom tempo, pro que estava sendo, né, a franquia do 007. O Superman Retorno foi uma tentativa de reboot da franquia do Superman original lá do Richard Donner, né, embora eles quiseram, nisso eles foram apagar o Superman 3 e 4, falaram, não, esquece aqueles filmes, que aliás é até uma boa, porque o Superman 4, se perguntar pro Superman o que foi aquilo, o Superman vai falar, meu, esse dia foi louco. Ou o Star Trek novo, foi um reboot, né, embora, e continuando a série de certa forma, e reiniciando ao mesmo tempo. E tem o reboot que você, tipo o Homem-Aranha, você fez o Homem-Aranha 1, 2, 3 do Sam Raimi, aí você rebootou com o Espetacular Homem-Aranha, ou o Batman, você teve o do Tim Burton, você teve o do Christopher Nolan. São esses, é mais ou menos assim que eu vejo, entendeu?
É interessante que eu penso assim, é uma coisa parecida, mas aí eu fico segurando, eu fico me prendendo às palavras em inglês, né? O remake é refazer.
É, refação, né, cara?
Você vai refazer a história. Por exemplo, eu também vou usar o exemplo do Hitchcock aliás, o Hitchcock não, né? Do remake do Hitchcock, do Psicose, que foi...
Esse não é remake, né?
Então, mas ele é um remake, mas é um remake elevado, assim, ao pé da letra mesmo, cara, porque tem até planos iguais ao
esse
filme.
É um remake, esse é remake pra psicopatas mesmo, né, cara? Porque é o mesmo filme, os mesmos planos, cara, só faltou ter os mesmos atores, entendeu? Aí já é nóia demais.
Só comentando, né, o remake de 98 aliás, 99 do Gus Van Sant. Também tem o próprio Funny Games, que é do Michael Haneke, que no caso ele fez os dois filmes assim pra audiências diferentes.
Mas isso
é uma
explica.
Coisa bem interessante, né? O primeiro é de 97, o segundo é de
2000 e pouco, né? Acho que 2001, 2002, não era um negócio assim?
2007, desculpa, mais tarde ainda.
É, mais tarde.
2007, e ele realmente Eu não vi as duas versões, mas me falaram assim que realmente é quadro a quadro, uma falada em inglês, outra falada em alemão, acho.
É, mas é isso, isso o Hitchcock fazia lá nos anos 30. O Assassinato, por exemplo, o filme dele de 1930, só que ele fazia ao mesmo tempo. Quando ele tava filmando o Assassinato, que era o filme dele mesmo, né, em inglês e tal, ele tava refazendo o Assassinato com atores alemães, e aí tanto que saiu o filme chamado Mary, só que saiu só na Alemanha, que é pro mercado alemão. Entendeu? Falar todo em alemão.
Agora, quando eu for falar de reboot, eu sou um pouco mais purista, digamos assim. Eu acho que o reboot só existe no próprio meio que ele foi criado. Então, eu não acho que o Homem-Aranha é um reboot. Eu não acho que o Batman do Ben Affleck vai ser um reboot. Porque existe uma fonte original. E essa fonte original são os quadrinhos que já existem aí há 50, 60 anos. Pra mim, acaba sendo uma frustração de barra falar que é um reboot. O Star Trek eu considero, assim, porque o que acontece é que a franquia passou da série de televisão e migrou pro cinema. Né? Então, mas ela migrou com uma continuação. Não é uma coisa assim que, o primeiro filme de Star Trek, nós vamos fazer um filme levemente baseado na série de televisão. Não, ele foi literalmente, ele passou de uma mídia pra outra.
Sim,
E nisso sim eu considero um reboot.
Não, eu tô falando de Star Trek com o Chris Pine, tá? Que é um reboot.
Sim.
O Star Trek do Robert Wise, que depois que continuou com o elenco antigo, nada mais é que uma continuação da série. É um soft reboot, vamos dizer assim. Que ainda não tinha esse conceito. Mas eu vejo o próprio Batman do Nolan como um reboot, porque você tá rebootando uma franquia, uma propriedade intelectual que o estúdio possui, entendeu? Como esse dos Caça-Fantasma que teve esse ano, era uma tentativa de reiniciar uma franquia, entendeu? Não é só, eu vou refazer o filme, que esse filme é maneiro, legal, tal, bacana. Ok, a intenção é outra. Eu acho que o reboot ele entra mais quando a intenção é bem mercadológica mesmo. É mais do que, eu quero fazer esse filme, que esse filme é interessante. Lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas é mais do que isso. Tipo, temos que manter, né, a galinha dando os ovos de ouro aqui.
Eu acho que o caso do Star Trek, em específico o Star Trek do
JJ, né?
JJ Abrams, é um caso muito interessante, porque tem o primeiro lá em 2009, que é uma continuação / reboot, e daí tem um Além da Escuridão, que é praticamente, não vou dizer nada mais é, né, porque o filme, eu acho que é até um filme bem, bem bacana, mas que não deixa de ser um remake da Ira de Khan, né?
Sim.
Se eu não me engano, é o segundo filme também, ou é o quinto?
É, sim. Sim, é um remake da Ira de Khan.
É o segundo, é o quinto. Nossa, que...
Cara, não.
É o segundo.
Não, é o segundo e o segundo. Tanto que...
Então, eu não lembrava se era o segundo ou se era o quinto filme do
Star
dos originais.
Não, era
foi
o segundo.
Foi bem longe, né?
Não,
eu acho que foi, não sei. Entre o primeiro e o nono, assim. Deve ser um desses, né?
Não, tanto que eu vi o trailer, né? Eu vi o trailer do Sem Fronteiras. Ainda não assisti o Sem Fronteiras. E eu vejo as navezinhas explodindo, né? Enterprise. Eu falei, pô, peraí. Aí você tá no segundo, você tem o Khan. Aí no terceiro eles explodem a Enterprise. O que que acontece no terceiro original? Eles explodem a Enterprise. Eu falei, só falta no quarto eles voltarem no tempo. Aí sai aquele memo lá da Paramount, que vai ter o quarto, que eles vão encontrar o pai do Kirk. Eu falei, volta, puta que pariu, né, cara?
Cara, não duvido nada. Afinal de contas, o Chris Pine não.
Só falta ter baleia.
Porque afinal de contas, o Chris Hemsworth ficou famoso. Não duvido nada que eles não tentem puxar assim.
Eles soltaram mesmo, falando, vai ter o quarto e o Chris Hemsworth vai participar.
Ai, caramba.
Caralho. Eu acho que é interessante pensar nessas coisas que meio que validam, né, a ideia de um remake, porque esse do Gus Van Sant, por exemplo, do Psicose, pra mim é um negócio meio nulo, assim, né, mas é porque na minha cabeça um remake ele justifica, né, claro que a justificativa é o dinheiro, né, mas na minha cabeça o remake ele meio que se justifica quando ele adapta a ideia ou a um novo tempo ou a um novo lugar, né, pra gerar uma nova discussão, que eu acho que é muito válido no caso do Star Trek, né, pegando aí de novo o Além da Escuridão como exemplo, né, que vai trazer uma outra discussão, né, do que a que foi trazida lá atrás. Do mesmo jeito, tá, que tem também a preguiça infernal dos americanos, né, desse nacionalismo deles de não querer ver filmes de outros lugares. E daí vai o Michael Haneke fazer o... Engraçado que eu tava vendo que, na verdade, o estúdio queria fazer, e aí o Haneke falou, não, se for pra fazer...
Deixa que eu faço.
Que eu mesmo faço, né, justamente.
Uhum.
Que aí adapta a mesma história para um outro país, né? Com a diferença de 10 anos, mas o Funny Games, por exemplo, não tem muito suporte tecnológico, né? Então, não faz muita diferença esses 10 anos, mas daí os costumes americanos são meio diferentes, né? Aí você vai ter a diferença na direção de arte, você vai ter a diferença do jeito que eles se comportam, né?
É, tem que ser, tem que, essa coisa tem que existir, principalmente quando muda a cultura, que não é o caso do... Do Psicose, né? Porque eles eram adaptados por causa da questão que o filme eles se passam na época que eles foram filmados, né? Então, o Psicose original nos anos 50 e o novo dos anos 2000, né? Final dos anos 90. É, agora, uma pergunta meio capciosa, assim, que pode de repente estragar a lista de vocês. Se o filme que é de repente considerado remake, mas ele tem origem num livro, ele continua sendo um remake ou uma nova adaptação do livro?
Eu acho que é uma nova adaptação.
Aí é uma adaptação, né, cara? Porque se você for ver, tem tanto filme que é baseado em livro, cara. Se você for, cara, Duro de Matar é baseado em um livro, cara. Tem tanto filme que é baseado em livro que aí você acaba perdendo o foco. Eu acho que é uma adaptação, tranquilo.
Sim, é interessante, porque eu vou te dizer, é capaz de você colocar um livro, um filme na lista e nem saber que ele originalmente fazia parte de um livro ou algo assim. Então, só para deixar bem claro. Então, vamos usar um outro exemplo? Sei lá, Cassino Royale, por exemplo. Não pode ser, porque Cassino Royale, apesar de ser apesar de já existir a versão de 67, existe o livro...
Do Ian Fleming.
Mas o Cassino Royale pode ser até considerado. A gente já entrou nos filmes ou a gente ainda tá discutindo o sexo dos anjos?
Discutindo o que é o sexo dos anjos.
Ah, porque o Cassino Royale, de certa forma, é um soft reboot da franquia, né, cara? Porque do nada, assim, ele começa a contar a história do 007 quando ele ainda tava entrando, né? O filme começa, o 07 ganha permissão pra matar. Embora é a M, que era a M do Pierce Brosnan ainda, né?
O Pierce Brosnan continua.
Umas coisas meio assim. Você pode utilizar o fato de M sempre tiveram, então é um M. Pode ser a Judi Dench e tal. Não quer dizer que a Judi Dench é a mesma que tava com o Pierce Brosnan, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
Que seja o mesmo rosto, né?
É. Mas também tem as questões lá do Pierce Brosnan brincar com o passado do 007 num dos filmes, não lembro qual que era, acho que era o Tomorrow Never Dies.
Acho que até o Pierce Brosnan, a série, ela tinha uma certa continuidade. No filme do Timothy Dalton, ele fala, né? O Timothy Dalton fala, eu lembro que eu fui... Eu lembro que eu tive a minha mulher e tal, que é o lance, que é o 007, é a Serviço Secreto de Sua Majestade, né? Então, ainda tinha uma certa continuidade. Aí você olha, o Daniel Craig tá assim, eu comecei a ser o 007. Aí você pode utilizar duas análises, das duas uma. Ou o 007 é um título, o 007 James Bond é um título que vai passando, né, de agente pra agente, entendeu?
Uhum.
Ou, só que aí, como é que o cara é James Bond e vários James Bond, porque tem o lance do Skyfall, né, que é a propriedade deles, então, tipo, James Bond é uma pessoa real, entendeu, dentro daquele mundo ali. Não é uma alcunha que ele ganha ao entrar no serviço secreto. Então você joga pro outro lado, de que a M, assim, é um rosto genérico, que por um acaso tá sendo vivido pela mesma atriz que fazia o personagem até a fase do Pierce Brosnan, né? E que esses filmes, né, esse conjunto de filmes, Cassino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre, são, na verdade, o início da série do James Bond, assim. E aí é tudo aquilo que acontece nos outros filmes, né? Você supõe que acontece depois do Spectre. Claro, você adapta para o mundo atual, mas mais ou menos isso, entendeu?
Essa questão do James Bond, ela eu acho muito sensível, porque 007 funciona meio como Doctor Who, assim, né? Você tem que...
Ou não.
Só deixa aí, assim, né?
Bom, então, como assim, ou não? Só para resumir, remake, recontar a história, reboot, é uma coisa mais comercial e se aplica mais a franquias? Dá pra dividir desse jeito?
Acho que sim, acho que sim.
Acho que sim.
Acho que sim.
E quando é adaptação de um outro livro, do livro não conta?
A adaptação aí é normal, cara. Aí, sabe, é tranquilo. Acho que a adaptação é... Tanto que a maior parte dos filmes do Hitchcock eram adaptações, né, cara? Ele ia atrás, comprava livros, né, e histórias pra poder adaptar e jogar. Os Pássaros, por exemplo, é uma adaptação.
Sim, Psicose também, própria Psicose.
Uhum.
Então vamos lá, vamos começar aqui as nossas sugestões. Primeiro, pela ordem assim de apresentação, então primeiro você, ô Paradelo.
Eu?
Isso.
Ah, então vamos falar do primeiro aqui. Eu já vou pegar um bem velhinho, tá? E é um filmaço. Ben-Hur.
E aí? Mas e aí entra nessa questão que a gente tinha falado? Afinal de contas, o Ben-Hur tem o livro do Lee Harvey, né? Esse nome do autor agora.
Ah, mas o Ben-Hur de 1959 é um remake do Ben-Hur de 1925. Ah!
Você tá torcendo as regras aí. Beleza, vai, tudo bem.
Não tô. Não, eu assisti o Ben-Hur de 1920. É, eu falei Ben-Hur porque todo mundo ia virar e falar, pô, mas o Ben-Hur saiu agora, né? O Ben-Hur com o Santoro. Não, em 1925 teve um Ben-Hur, e era um filme épico dos anos mudo ainda, de Hollywood e tal. E eu acabei assistindo, é bem legal, sabe? Se tratando da época em que o filme foi feito e tudo mais. É bem interessante. Tem várias cenas para você, sabe, cai o tijolinho na cabeça do cara e tal. Tem a corrida de biga, só que, cara, não se compara, né? Não se compara de 59, que... Não sei se vocês assistiram, né?
Espero. Eu cheguei a assistir, inclusive, a versão de 1925, sei lá.
25.
Tem uma de 7, tem uma de 1907.
Nossa senhora. Isso,
eu ia fazer uma pergunta pra vocês, agora que eu achei. Ô, gente, desculpa, mas me bateu a questão. Vocês consideram que um curta que é transformado num longa, por exemplo, Lights Out, que tava aí, né? E o Ben-Hur, né? Porque tem esse Ben-Hur de 1907, que era um curta de 15 minutos.
É.
Vocês consideram como um remake também?
Ah, o Lajeté, né? Que virou 12 Macacos.
É um culto.
É, eu vi.
Sim, eu considero. Se a mídia se apresentando apresentar como filme, eu considero que seja um remake mesmo. Ou até mesmo fazer essa. Como o Paradela fez aí, que pegou a versão anterior dos anos 20 para fazer a versão dos anos 50.
Primeiro que a versão de 1925, tem aquele negócio. Pouca gente vê filmes mudos hoje em dia e tal. Mas assim, é um filme bom, um filme legal, bacana. É que a versão de 59 é um filme clássico sensacional, entendeu? Então.
Com certeza.
E bate naquela tecla. Quando a gente tá falando de remakes, né? E muita gente fala, hoje só tem remakes. Mas não é o fato do filme ser um remake que vai fazer o filme ser ruim. Existem vários remakes excelentes. No caso, Ben-Hur é um remake, o de 59 é um remake excelente. Eu não vi o novo. Vocês, alguém aí viu?
Não vi, ainda não vi. Não consegui, acho que já saiu de cartaz assim, a maioria dos cinemas.
É,
mas,
ele
enfim.
Flopou, né? Então. Mas enfim.
Vai ficar pro home video.
É, mas é um filmão, cara.
Concordo aí com. Inclusive, de todas as adaptações, é o que mais se destaca, né?
Uhum.
Quando se fala em Ben-Hur, a gente sempre pensa no de 57.
É, o do William Wyler, né? O Charlton Heston. Né? Sensacional aquele filme.
Inclusive, é um dos meus filmes preferidos, viu? De todos os tempos mesmo. Eu adoro o Ben-Hur. Adoro Ben-Hur de 56.
Mas o Ben-Hur, eu fiquei sabendo que tem gente que começou a assistir em 59 até hoje não terminou, né? Porque tem mil horas de duração.
Você fica falando como se fosse algum filme assim, tipo do Lave Dias. É, Lave Dias que tem filme comprido aí com 5 horas, 12 horas de filme. Aquele cara que faz filme bom. Enfim. Matheus, agora é a tua vez de sugerir.
Então, agora que o Marcelo começou com um filme bom, eu vou passar para um filme que não é tão bom, mas que eu acho que é um remake super válido, que é o de Robocop, né? Que foi o Robocop do famoso Robocop do José Padilha, com o uniforme do Cop.
Né? No Brasil, é engraçado, né? No Brasil a gente chama esse Robocop do Padilha, né, cara?
Sim.
Tá, mas e aí, por que você acha ele válido, assim, para recomendar?
Porque essa é a minha opinião sobre a validade do remake, né, que eu tava falando pra vocês, de eu adaptar pra um tempo, um novo tempo, um novo espaço, eu acho que é...
Apesar
dos
destinos.
Sempre... Hã?
Um novo tempo, apesar dos destinos.
Já que um influiu no outro, eu acabei de ver um dado muito interessante a gente falando do Ben-Hur, né? Uhum. O Ben-Hur original, ele fez... A época, né, no mundo inteiro, 74 milhões de dólares. O Ben-Hur, agora, 2016, cara, que você fala, pô, logo na primeira semana ele vai arregaçar. Não, até agora ele só fez, no mundo inteiro, 25 milhões, cara.
Puta.
O povo não quer saber de Ben-Hur mesmo, né?
Cara, que merda, velho. Que fase.
Que fase, então, mano. Não, desculpa, é. No mundo inteiro, 66 milhões. 66, quer dizer, não chegou no Ben-Hur do Charlton Heston ainda, cara.
É, então continua aí.
E, sempre que eu penso nessas etapas de validação, me vem à cabeça o Robocop, o famoso e perigoso Robocop do Padilha, né? Porque é um filme que vai trazer ele... Ele anula toda aquela ultraviolência, né, do Paul Verhoeven, aquela sujeira, e traz uma coisa, uma estética muito mais plástica, né, muito mais virtual para trazer justamente essa discussão, né, sobre os drones, que até então, eu não lembro se em 2014 discutia-se muito os drones no cinema. Eu lembro que saíram alguns filmes falando sobre isso mais em 2015, mas até assistir Robocop, eu não lembro de ter visto muitos filmes que trouxessem essa discussão sobre os drones do jeito que o Robocop trouxe, né? Eu acho que é um filme meio perdido, mas eu acho que ele traz uma discussão que hoje em dia, na minha visão de brasileiro, né, eu acho que é tão importante para os Estados Unidos quanto a discussão que o Paul Verhoeven trazia lá sobre a atuação policial e a questão das drogas lá na década de 80. E na verdade às vezes eu falo zoando desse filme, mas eu não lembro de chegar a achar ruim, assim, eu não acho exatamente bom, mas eu não acho ruim, e eu acho que ele é um dos maiores exemplos pra mim de um remake válido.
Olha, assim, duas coisas. Primeiro, em relação ao Robocop, é que assim, o Robocop do Padilha é um filme bom, é um filme legal. O problema é que você tem o Robocop do Verhoeven, né, cara? Que é um clássico absurdo, entendeu? É tipo, você vai refazer e não vai conseguir chegar aos pés, não tô dizendo melhorar, tá? Mas chegar aos pés, chegar próximo, você já tá com o jogo perdido, né, cara? Aí é chorar, sentar na guia e chorar. Não sei o que deu. Eu não sei o que deu na cabeça do Padilha. Cheguei a fazer, vou fazer o Robocop, cara. Porque é claro que ele ia ser xingado pra caramba, porque é uma marca, é um personagem, é um filme que todo mundo gosta, né? Todo mundo que gosta de cinema, gosta de ficção científica, tem apreço pelo filme, tem no coração. É uma sátira, né? Muita gente não fala isso. Uma sátira, a parte de sátira se perde um pouco no filme do Padilha e tal, mas assim, você tá com o jogo perdido quando você vai refazer. É a mesma coisa que eu quiser hoje, chegar e falar, bom, gente, eu vou refazer, sei lá, e o vento levou. Perdi o jogo. Agora, você tava falando de drone, teve um filme um ano antes que batia na questão de drone, mas assim, ele não falava abertamente, mas ele tava falando um pouquinho sobre drone, o filme do Homem de Ferro 3, cara. Porque o que eram as armaduras do Homem de Ferro? Aquelas várias.
Mas o Homem de Ferro só tem dois filmes, né?
Ah,
o Homem de Ferro 3 não existe, não.
Que isso, Homem de Ferro 3, meu amigo. O Shane Black.
Que tem o Ivo Holanda, né, que é o vilão do filme.
Cara, a melhor coisa daquele filme, na hora que o cara sai do banheiro e fala, nossa, vocês não viram o que eu fiz lá dentro? Falei, cara, me ganhou o filme. Só de acabar com esse personagem imbecil dos quadrinhos, cara, fiquei tão feliz.
Pô, eu vou te confessar que a coisa que eu mais gosto nesse filme também é o Ivo Holanda, cara. É esse lance de ser um ator.
É, cara, sensacional. E também a discussão também, que é a discussão de mídia, né? Os Estados Unidos, alguém fabrica o próprio vilão pra poder justificar a venda de guerra, tá? Tem esses papos. Mas enfim, vamos voltar pra remake, que não é o Homem de Ferro.
Tá. Enfim, eu gosto também do filme do Padilha. Inclusive, foi tema de podcast já há algum tempo. Ok, voltando aqui. Bem, minha vez de indicar, eu vou voltar um pouquinho mais do tempo pra indicar uma das poucas colaborações. Estou colocando aqui em colinhos voadores, né, nos meus dedos, entre Scorsese e De Niro, que é um filme de 1991, que é um remake de um filme de 62, cara, que é um filmaço. Por favor, se ninguém assistiu, assista Cabo do Medo. E se você for escolher um só, eu posso até falar pra você ficar com a versão de 91, viu?
Cara, eu ainda não vi a de 62. 62, na verdade, ele saiu no Brasil como Círculo do Medo, né?
Eu não vou lembrar agora qual que é o nome, Círculo nome original, do Medo. Mas
o original é Cape Fear, dos dois.
Uma das várias colaborações de De Niro e Scorsese, como eu falei, já trabalharam juntos 8 vezes, né? E vão ter uma nona aí ano que vem. Mas é daqueles filmes assim que ganhou Oscar... para o próprio De Niro, também a Juliette Lewis levou, cara, e é um thriller assim, psicológico. O personagem do De Niro, que é o Max Caddy, ele é um daqueles caras assim, ele é um dos personagens, um dos vilões mais assustadores que eu já vi no cinema, e ele faz isso assim, só com aquela aquela cara e não precisa ter superpoderes nem nada. Só pela presença do De Niro como vilão é fantástico.
Cara, não, eu acho que esse filme é um dos que eu mais gosto do Scorsese. Óbvio, né? Eu tenho minha preferência ainda por Bons Companheiros, o próprio Cassino, Infiltrados, mas o Cabo do Medo tá logo ali. E eu revi um tempo atrás aí, e nossa, cara, como ele é redondinho, cara, como ele é bom de assistir.
Ele talvez entre naquela área cinza que eu falei, porque ele é baseado no 61, mas o 61 já era baseado em outro livro, né? Tem que ser fácil.
O livro é do John McDonald, né?
Mas aí é uma adaptação, né, do livro, né? Mas, assim, é o primeiro filme.
É, não, assim, os dois acabam sendo, né? Porque a história é baseada no livro. Mas eu fico pensando, né? Porque
a gente vai pegar essa área cinza direto, eu acho.
Sim, e é porque às vezes a adaptação pro cinema ela fala tão mais alto que o próprio livro, né? Daí acho que só o diretor e o roteirista respondendo o que eles usaram, né? Como mais base. Então, pra mim, eu acho que mesmo que os dois sejam adaptados para um livro, não deixa de ser um remake, né? Porque, de repente, os caras usaram mais o Círculo do Medo do que o próprio livro, né? Como referência.
Me parece que sim, mas eu não posso afirmar. De qualquer jeito, é a mesma questão do Ben-Hur. E até talvez aí, bem provavelmente no caso aí do... Me parece que é um filme que só existiu porque houve uma primeira versão. Esse é o sentimento que eu tenho. Daí entra nessa questão aí do que o Paradela plantou em Ben-Hur, né? Ele não é um... É, ele é um remake do filme, não do... Não, não, necessariamente uma nova versão do livro. Porque se eu tô bem lembrado, eu posso estar enganado, mas o filme de 91, ele é... Os créditos mostram que ele é baseado no roteiro do primeiro filme, que é do Wesley Strick.
Do James R. Webb, né?
Isso, de
James. Não, Wesley Strick é Wesley Strick é um roteirista novo, é do novo.
Depois foi fazer aquela porcaria lá do Doom. Então, vamos girando aqui de novo. Para dela, mais uma sugestão sua.
Mais uma sugestão? Então vamos lá. O Enigma do Outro Mundo.
Pois é, né, cara?
Estou falando do John Carpenter.
Sabe que acho que a gente fala aqui de John Carpenter eventualmente, assim, ou incidentalmente a cada 3 ou 4 episódios, porque...
Já pode ficar no bingo, né, do TigreCast.
É, exatamente. Porque vira e mexe a gente lembra do Carpenter aqui. Seja indiretamente ou diretamente.
Mas nós não estamos falando apenas de um filme do Carpenter, estamos falando do melhor filme do John Carpenter, né, cara? Que é uma adaptação do Thing from Another World, né?
Ático.
Monstro do Ático. É bom a gente citar, né, uma produção, deixa eu ver se eu não tô me enganado, do Howard Hawks, cara. O Howard Hawks produziu o filme e o Ben Hatch escreveu, sem acreditar, mas assim, e o Charles Leder. E parece que o Hawks também dirigiu o antigão de 51. E aí o Carpenter chegou e fez um clássico, né, cara? Instantâneo.
O John Carpenter já não tinha brincado um pouquinho com The Thing lá no Dark Star?
É... Um pouco, né? É que o Dark Star, né? A gente fala, pô, o Dark Star é um filme do John Carpenter e tal. Só que o Dark Star é quase um filme de conclusão de curso, né, cara?
Sim, mas de qualquer jeito, eu não tô falando besteira, né? Mas tem uma brincadeira ali, né? É que eu nunca assisti o Dark Star.
É, do Alienígena. Eu assisti, cara. Nossa, Dorgas, mano. Muitas Dorgas. Não, é um filme inventivo, né? E aquela coisa meio gonzo, bem no estilo 74, sabe? Pós-hippie, sabe? Surfistas da Califórnia fazendo filme, e John Carpenter e o Dan O'Bannon, e aquela loucura. Tem umas nóias, assim, então vira uma comédia, e vira um filme de ação, É zoado o filme. Tem algumas coisas do Enigma do Outro Mundo? Tem algumas coisas que o John Carpenter ia levar pros filmes que ele ia fazer? Tem. Mas o Enigma do Outro Mundo, cara, é filme de gente grande, né, cara? Embora seja um filme de gênero que todo mundo bate, né? Que todo mundo fala, ficção científica, terror... Não, cara, é filme com F maiúsculo. Você vai, inclusive, pra quem quer, tá no Netflix. É o Enigma do Outro Mundo de 82. Porque tem prequel, né? Que saiu recentemente, né? Um reboot prequel aí. Mas não, veja o Enigma de Outro Mundo, dirigido pelo John Carpenter, estrelado pelo Kurt Russell. É diversão garantida.
É, tanto que já foi também tema aqui do nosso podcast, algum tempo atrás. É fantástico, adoro esse filme. Ele tem... Eu acho que ele é um daqueles filmes que vai melhorando a cada vez que você assiste. Eu fiquei muito tempo sem assistir, muitos anos sem assistir o filme. Daí eu revi, acho que em 2000 e... Eu tenho até escrito, porque foi uma crítica que eu fiz no site. Então, eu devo ter escrito em 2011. Aí eu melhorei a nota quando eu fui reassistir o filme pra gravar. Foi meio interessante isso, né? Ele foi criando mais coisas pra mim. Porque eu, sei lá, eu encanei, por exemplo, na primeira vez que eu revi, depois de muitos anos, isso aí, sabe, quando eu fui escrever sobre o filme, na questão técnica. Porque é um filme muito, muito, muito barato, né? Digamos assim. Mas, cara, tem música do Morricone, tem Kurt Russell do maluco lá com lança-chamas. Putz, esse filme você não pode perder, cara.
Cara, e ele... E coitado, né? O Enigma do Outro Mundo foi o filme que, né, recebeu a bucha, né, de estar naquele ano de 82, né? Que só teve filmão e teve que competir com uma série de outros filmes excelentes que estrearam aquele ano. E ele acabou rodando na bilheteria, né? Ele foi um fracasso, assim, medonho, cara. Pra você ter uma ideia, ó. Tem uma pauleira de filme na frente dele, Em Busca do Fogo, Pink Floyd, Mad Max 2, que, pô, né, Mad Max 2 não é um filme pra... ficou na frente dele, Aperto Cintos do Piloto Sumiu 2, Blade Runner, que a gente já falava que foi um fiasco, ficou na frente dele, sabe, Sexta-feira 13-3, Conan o Bárbaro, Gandhi, Poltergeist, Jornada nas Estrelas 2, Rock 3, ET, entendeu, ele dançou, né, nessa briga de cachorro grande ele dançou.
É, infelizmente teve isso, né, putz, cara, bem você falou, falou do Rambo também, né, você colocou isso, o Rambo de 82 também.
É, acho que tem o Rambo também, deixa eu ver aqui, o First Blood, é, tem o Rambo Rock, teve dois filmes de Stallone, Porks, cara, 48 horas, quer dizer, é um filme que, coitado... Teve que... A própria Universal, né? ET. Uhum. Foi um filme que rebentou. Pra que a Universal vai ficar ligando pro John Carpenter quando eles têm na mão ET? Uhum. Só que assim, né? Um filme tem uma vida própria, né? Depois que é lançado. Ele tem uma vida que continua na prateleira de vídeo, né? Na época, agora, nas listas de Netflix e por aí vai. Uhum. Então, ele acabou se tornando um filme cultuado por conta do mercado de vídeo, né, cara?
Está recomendadíssimo, como já falei também, podcast, eu adoro o filme. Tô com vontade de ver de novo, inclusive, aí depois da sua recomendação. Né? Mas, de qualquer jeito, tá mais do que indicado. Matheus, sua segunda recomendação, então.
A minha segunda recomendação, na verdade, é só um grande abraço pros irmãos Lumière, né? Porque aí vocês me avisam se eu pular o corguinho, beleza? Mas...
Desculpa, se avisar o quê?
Se eu pular o corguinho. É, vocês têm essa expressão aí? São Paulo?
É, não?
Não.
É pular o pular o cordinho?
É, pular, conheço, não, conheço. Pular o corguinho. Conheço. É quando você...
Pulou o corguinho. É,
eu acho... Isso, exatamente. Quando você...
Tá bom.
Chuta o pau da barraca.
Mas é porque é o que eu acredito que tenha sido o primeiro remake da história, dos remakes, né? E eu acho que vale a pena comentar aqui, pra fazer esse apanhado histórico pro caro amigo ouvinte, que é o Regador Regado, de 1896, que, se eu não me engano, foi filmado também pelos irmãos Lumière, né? Que eles fizeram o Regador Regado em 1895, que é uma piadinha, né, do cara que tá lá, água na...
Olha, mangueiro, moleque pisa, né?
É. Um ou dois anos depois, eles refazem esse mesmo filme, mas é que é engraçado, né, porque o primeiro filme, ele é muito teatral, né, porque tinha essa ideia da tela do cinema ser um teatro, assim, então acontecia tudo no primeiro plano. E aí esse ciclo...
O proscênio.
Isso.
Então, só pra deixar bem claro, você está recomendando a versão de 1896.
Isso, e 96.
Considerando que a primeira é de 1895 isso. E tem 45 segundos de duração.
Exatamente.
É, palmas. Palmas, interessante. Palmas pra pulada de corquinho.
Palmas pro Matheus. Caramba, essa foi longe. Eu não imaginava que vinha essa recomendação.
Isso significa que eu tô pulando corguinho?
Não, vai fundo, cara. Não, mas a vida é tua.
É porque eu acho que é porque hoje em dia é muito mais difícil de falar de reinvenção da, ou redescoberta da linguagem, assim, né? Mas naquela época os caras não entendiam ainda, né, que existiam outras camadas de profundidade dentro do plano. E aí o segundo, o remake, o famoso e perigoso remake, ele já utiliza muito melhor toda a estrutura do jardim dentro do plano. Então, ao invés de correr pra fora da tela, sabe, o menino corre mais profundo, assim, mais pra fundo no próprio plano, sabe, que ainda tinha toda essa questão de ser só um plano, e ser um plano parado, né? Mas daí os caras já começam, então, a entender melhor como é que funciona a linguagem, né, no cinema. E eu acho que não sei, fica aí a recomendação pra amigo ouvir procurar.
Não sei, só sei que foi assim.
Deve ser bem fácil de achar, porque é bem histórico, assim.
Pois é, e é domínio público. Então, só pra não confundir, né? A versão original é dos Lumière e a refilmagem é do Méliès, né?
Não, não é do Méliès, não.
É deles também, né? Acho que é dos Lumière também.
Se eu não me engano.
Não, eu acho que a versão é de 96 é do Méliès.
Então, Francis Dublier.
Isso, Dublier.
Que rima com Méliès, né?
Ok, bom. Fiquei bem curioso mesmo pra dar uma olhada depois nessa.
Dá uma olhada. E aí você compara os dois, assim, porque é tipo, é meio que um funny games, assim, né, do Hannah, que é o mesmo filme, tem exatamente a mesma estrutura, mas adaptando ali pra uma coisa nova, que era essa diferença de linguagem que os caras já tinham esbarrado, né?
Certo, bom, vou pra minha recomendação. Eu também vou voltar um pouquinho no tempo, não tanto quanto o Matheus, e eu vou lá pra 1964 pra falar de um filme, também um dos clássicos do western, que pouca gente talvez saiba, que é vagamente um remake. Eu tô falando por um punhado de dólares.
Vagamente, meu amigo? Como assim?
Não, mas é que veja bem. A gente tá falando que pra quem não sabe, pode saber melhor lá pelo nosso podcast número 50, que foi também aí sobre um punhado de dólares. Nós falamos ali que o filme é baseado em Yojimbo, de 61, né, do Akira Kurosawa. Daí o pessoal fala assim, mas como é que pode, né? Porque afinal de contas, de Yojimbo é um filme de samurai.
Ô, Thiago, o seu TigreCast 50 foi sobre pôr um punhado de dólares? O nosso isso. Também lá no filme de games também, 50 foi? Mesmo filme.
Não, mas é um número cabalístico, alguma coisa assim?
Não sei, cara. Acho que os dois, acho que era na mesma época, que era 2014. Ah, 50, que filme tá fazendo 50 anos? Aí fomos lá, por um punhado de dólares.
É, foi isso mesmo. Tanto que foi quando começou aquela série de 5 a cada 10, nós voltávamos no ano, né? Começou com o punhado de dólares no TigreCast 50 e acabou no Nascimento de uma Nação no TigreCast 100, que nós que já era 2015, nós voltamos 100 anos.
Mas, se tivesse feito mais um, dava pra falar de regado ou regado.
Viu? Ia ser um podcast de 5 minutos. Então, é aquela coisa, né? Talvez esse caia bem naquela coisa de nós não sabermos, pra quem assim talvez não estude, não saiba mesmo assim que o filme ele é um remake do Jimbo. Inclusive, a gente comentou isso lá com mais detalhes no episódio, mas houve até processo assim em cima assim, aí do
ele
do
é
Leone,
um remake, ele, legalmente ele é um remake, porque o Kurosawa processou, né, a produtora do Leone. Assim, quem não estuda, quem não tá vendo, ao ver o filme, não aparece em nenhum lugar Akira Kurosawa, né? Aliás, não aparece nem o nome do Leone nos créditos, porque os caras usaram nome falso, né? Nome americano, nem dele, nem do Morricone. Mas, assim, o Kurosawa processou e ganhou. Tanto que o Kurosawa fala até hoje que o filme que mais deu dinheiro pra ele na vida é o Por um Punhado de Dólares, cara.
Ele falou assim que ele até tem uma frase do Leone que ele do Leone não, do Kurosawa que ele falou assim, não, é um filme bom, mas é o meu filme. Pois é, dizem que foi aí coisa de 15% de toda a renda mundial do filme.
Cara,
foi pro Kurosawa.
Foi dinheiro.
Pra época foi mesmo. Então, só pra garantir, eu não estou dizendo, é aquela velha história, não estou falando que Yojimbo é melhor que um punhado de dólares, ou o contrário, mas, porém, um punhado de dólares
filmão.
É um filmaço.
Filmão.
Né? tanto que veio, fez parte aqui do nosso programa, e aí também do Filmes e Games, né? Olha só como é importante, né? A ponto de dois grandes podcasts, assim, podcasts famosos aí, fazerem a sua devida homenagem ao Leone e também ao próprio Eastwood, que tá...
Né, tá nativa.
Hoje tá apoiando Donald Trump, né? Mas fazer o quê?
É, republicano.
Ninguém é perfeito, né?
Republicanos gonna republicar. Mas tá nativa, né? O filme dele tá pra sair agora, né? O Sully.
Sim, vai sair esse ano aí. Provavelmente já as pessoas já que já lá. Tiveram
vai
acesso.
Vai sair no Brasil em 1º de dezembro.
Sim, é. Vai ser no Brasil em dezembro, eu acho, e já estão falando aí que é material de Oscar, eu não duvido nada, né? Não que vá ganhar nem nada,
né?
É
só ter o nome do Clint Eastwood que já é material de Oscar, né?
Não, você já viu, pergunta sobre Jersey Boys, você já viu a troca com a Angelina Jolie, o Malkovich? Nossa senhora, que filme!
Qual filme?
A Troca. Nossa senhora.
A Troca. Ah,
na criança
sim.
Sequestrada. Nossa.
Uh-huh. Ai, cara, ai. Eu vi esse filme na época, eu não achei ele ruim.
Nossa,
mas sei lá, não achei, sei lá, não achei bom também. É. Lá, nem cá, nem lá, nem cá. Então vamos aí, fechando nossas recomendações, né? Marcelo, qual que é a sua última recomendação aí do
já
dia,
é
da tarde ou da noite?
Já é a
hoje
última?
São três aí.
Ah, eu
depois
não
a gente faz um apanhado.
Caraca,
de
eu tava nem
pensando.
Sabe quando você tá assistindo o último episódio da temporada sem saber que é o último episódio da temporada?
Ô, louco. Bom, já que nós falamos do Kurosawa, né? Então vamos falar do remake oficial, né? Do Kurosawa, né? Do Western remake oficial do Kurosawa, que é o Sete Homens e um Destino, né? De 60. Adaptação do Sete Samurais. E tá lá, adaptado do Kurosawa e tal. Esse foi... nos trinques certinho como tem que ser. E é um filmão, né, cara? Divertidíssimo. Will Briner, Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson, cara.
Sim, esse é um filme que eu não vejo há algum tempo. Vou dizer assim, já uns bons 10 anos, acho.
Ah, vale ver, cara, vale ver. Eu assisti ele outro dia, nossa, aquele filme gostoso de assistir.
E do Sete Samurais também, aquela coisa, né? Sete Samurais também é um puta do filme, né?
É um clássico, né, cara? Eu lembro que tinha uma época que eu não gostava do Sete Samurais, eu demorei pra gostar, mas sabe, você vai assistindo. A última vez que eu assisti, eu falei, ah, não, Sete Samurais é um filmaço também, né, cara? Pombas!
E falando assim de sete Homens e um Destino, ele tem um ar, assim, de western, de diversão. Ele não é tão sério como um sei lá, um Punho de Dólares, um...
Não é tipo Um Homem que Matou o Fascínor, que ou Rastros de Ódio, que é uma discussão muito mais séria que tá tendo ali. Rastros de Ódio, eu acho que é o que o melhor a gente pode cair em cima. Porque por Um Punho de Dólares, é um filme dark, ele é dark, mas ele é divertido ainda. Ele é um filme mais entretenimento. Rastros de Ódio, ele tá discutindo coisas muito sérias. É um filme dark, Rastros de Ódio, tá discutindo coisas seríssimas ali, né? É o próprio John Ford fazendo uma meia-culpa de como ele tratava os índios no West, nos westerns que ele fazia. Já o Sete Homens e um Destino, não. O Sete Homens e um Destino é um filme de diversão pura. Ele é bem divertido, os caras, olha, nós temos uma missão, bater naqueles caras que estão trucidando essa aldeia. E dali vamos, cara. E nossa, é um filme gostoso de assistir. Você pega, vai e ele dialoga muito com Onde Começa o Inferno, do Howard Hawks, embora eu prefira Onde Começa o Inferno, acho um filme muito superior, muito melhor, até artisticamente falando, mas o Sete Homens e Destino é uma delícia de assistir.
E fazendo a comparação, né, o Sete Samurais é um filme bem mais sério também.
Sim, ele é um pouco mais sério, até porque ele tá discutindo algumas coisas de aquele preceito do Ronin, né, os caras que pedem o mestre, e isso no Western não tem, isso não tem lugar no Western. Eu estou aqui vagando pelo Western, quem me pagar, pego, faço o serviço e acabou. Não tem um sentimento de vergonha que o samurai japonês teria, entendeu?
Adoro o filme também, mas preciso revê-lo mesmo e só pra lembrar detalhes, né? Eu lembro muito da introdução e tal, da solução do filme, sim, a música e tal, mas detalhes me faltam. E você, Matheus, então, é a sua última recomendação aí da sessão.
Então, minha última recomendação vai ser Os Doze Macacos, do Terry Gilliam, né, que é o filme 1995, que eu escolhi só porque é o ano que eu nasci. Não, brincadeira.
Mas não é só por isso, é um filmaço também. Vai.
Não, não é.
Puta de filme.
Não é.
Que, você não gosta de Doze Macacos, ou Marcelo?
Marcelo
não gosta de Doze Macacos?
Eu tenho ojeriza esse filme. Pra mim é o pior filme que o Terry Gilliam ousou botar o nome dele, cara.
O Lajeté... Você pode falar que ele é o mais fraco, mas que ele é horrível, não.
É horrível, cara. O Lajeté...
Não, fala isso.
O Lajeté, que é o original, que é só foto. O filme é foto, cara.
Cara, o filme é maravilhoso, né, cara? O Lajeté é um negócio maravilhoso.
O Lajeté é tão superior, assim, aos Doze Macacos. Assim, eu dos Doze Macacos, o que eu gosto ali nos Doze Macacos é a direção de arte daquele filme, que, aliás, todo filme do Gilliam tem uma direção de arte fora de série. Então, a gente não vai discutir nunca. Uhum. E a interpretação do Brad Pitt, que realmente ele tá ótimo ali, mas de resto, cara, olha aquilo lá. Eu olho o Bruce Willis ali, eu falo, olha aquela cara de entojo dele. E a Madeline Stowe ruim pra caramba, cara. Eu falo, como é possível que o Guilherme topou esses caras apresentando isso? E o Guilherme falou, tá bom, acho que o Bruce Willis, que é treteiro no set, né, cara, deve ter enchido o saco. O Guilherme falou, cara, não tô com cabeça pra isso. Vai o que ele fizer e boa.
É porque os Doze Macacos, eu acho que ele faz a mesma coisa que o Vanilla Sky faz, assim, o Vanilla Sky do Cameron Crowe, né, que é trazer uma parada que é muito sinistra pro olho do civil, né, porque assim, cara, ninguém nunca ia imaginar que existe um filme chamado Lajeté, que fala do resultado da Terceira Guerra Mundial e que o filme é só foto com a narração, sabe? Eu acho que o Doze Macacos faz um trabalho que é fundamental, bem como o Vanilla Sky, que é de trazer isso para uma linguagem que o espectador comum consegue assistir, né? Consegue digerir, e daí quem se interessa mais acaba correndo atrás do Lajeté, assim.
Não, e é aquela velha história, né, de você tá colocando, né, filmes europeus, que o público americano tem uma certa aversão.
Uhum.
Antigamente não tinha tanto, mas hoje é bem mais, pro olhar pro público americano. O Vanilla Sky é a mesma coisa, né, fez aquela adaptação do Abra os Ojos.
Exatamente.
Nossa, Abra os Ojos é um filme, assim, superior, né,
muito
também.
Superior.
Eu gosto até do Vanilla Sky, mas Abra os Ojos é obra de arte, entendeu?
A questão do Vanilla Sky, eu acho que mais me perde é quando ele resolve explicar tudo, né? Tipo, ele é muito mastigado, mas é um bom filme.
A estética americana, né, assim, de explicar tudo no final.
Eu gosto muito do Vanilla Sky, aquela cena do Tech Support é legal, mas assim, o que eu gosto no Vanilla Sky inteiro, assim, é a atuação do Kurt Russell, cara, que tá muito bem, fazendo um papel que não é o dele normal, entendeu? Ele tá muito bem ali.
É, o Vanilla Sky é legal porque ele traz também toda uma linguagem pop, assim, né, que eu abro no Dom, que
as trilhas do... as trilhas do Cameron Crowe, né, também tem isso, todo filme dele são trilhas nesse sentido.
Sim, mas e daí eu acho que o Doze Macacos faz a mesma coisa, assim, principalmente que o Lajeté é da década de 60, né, cara, então, assim, é uma coisa que eu imagino que, se não fosse pelos Doze Macacos, teria meio que se perdido aí no tempo.
Não, é uma coisa da década de 60, vamos só situar pra quem tá vendo, é um filme da década de 60... Então você tem toda a influência da Nouvelle Vague francesa, você tem toda a situação política da França dos anos 60, os estudantes com o De Gaulle, enfim. Ele acho que é antes ainda dos...
Também, né?
É, o pós-segunda guerra, mas assim, é antes dos estudantes saírem, se eu não me engano, é antes dos estudantes saírem contra o De Gaulle, mas já tava se criando, né, uma situação, assim, um sentimento ali dentro. E também, ele é um filme experimental francês, ele não é um filme que saiu lá, não. É um filme experimental, é um curtinha e tal, então tem tudo
isso.
Só tem
foto, né?
Tem toda a situação do planeta em si, o clima de Guerra Fria, tudo isso influindo nesse filme, né? E, como você disse, ele é um filme que poderia ficar perdido à época, e quem busca é o Gilliam, que sempre foi um cara interessado por animação, por esse tipo de vanguarda europeia, por esse tipo de, olha, vou usar só fotos. É uma coisa bem a cara do Gilliam, né? Embora ele seja americano, ele se mandou da América e foi pra Inglaterra ganhar vida, né?
Mas peraí, você não gosta dos Macacos porque ele é inferior ao Lajeté, ou porque ele por si é um filme ruim?
Eu não gosto dos Doze Macacos.
Como
ponto.
Filme em si,
não,
né?
Como filme em si, não gosto. Agora, eu gosto muito do Lajeté. Eu acho assim, um filmaço, botando em comparação o que ele foi feito, né? Ele é... são estilos. Você não tem o filme. Sim. Não é um filme de pessoas andando. Você vai falar, ah, isso não é filme? É um filme, ué. Mas claro, é genial.
62, é um filme experimental.
É sensacional.
O diretor é o Chris Marker.
Chris Marker.
Realmente é fantástico. E se vocês puderem assistir, é um filme curto, como o Paradela falou, tem 20, 25 minutos, uma coisa assim.
E acho a internet facinho também, né?
Facinho.
Bom, eu vou deixar aqui a minha última recomendação, né? Porque afinal de contas, assim, é uma lista curta, assim, só pra gente fazer uma brincadeira. Eu vou falar de um filme de 2002 que me deixou bem apreensivo e é um daqueles, assim, que eu gosto bastante da versão nova, mas sou apaixonado pela versão original, que é O Chamado, de 2002, dirigido pelo Gore Verbinski, que é baseado no filme, no filme Ringu, que, por sua vez, é baseado num livro também. E se você comparar os planos, alguns realmente são muito parecidos com o filme. É uma coisa assim que não... E tem coisas assim que não tem no livro, então... Eu vou me valer dessa nossa regra aqui, dessa nossa área cinza.
Bicho, eu vou te falar que eu morro de vontade de ver essa versão original, mas eu morro de cagaço também. Até hoje está aqui na minha lista.
A Sadako, que é a versão japonesa da Samara, ela é uma personagem muito mais assustadora, eu acho. Enquanto o Verbinski ele foca assim, em coisas como efeitos especiais, o japonês ele é bem mais em planos, né? Bem mais no olhar da personagem. Mas de qualquer jeito é um filme que eu gosto bastante. Basicamente para me apresentar ao filme original. Uhum. E como a gente pode depois perceber, teve um monte de remake japonês aí depois de terror, né? Teve o Ringu, daí teve o Jun-ho, né? Que é o... Como é que chama em português mesmo?
O Grito.
O Grito. É, aquele lá do telefone. Teve um monte, assim, que os japoneses fizeram e os americanos pegaram.
Eu não vi o japonês. Eu tô com ele também, mas não é por causa disso. É falta de tempo.
Quem me dera se o meu caso fosse esse.
Eu preciso de uma resposta a uma pergunta muito importante sobre o filme japonês. Eu queria que o Thiago me respondesse. No filme japonês, tem cavalo cometendo suicídio também?
Eu acho que não, por quê?
Ah, então o filme americano é muito melhor, cara. Cavalo cometendo suicídio, velho. Cara, só de você botar um cavalo se matando, se jogando, você fala... Cara, não, tá tudo errado aqui, isso aqui é do mal. É que nem a peça do Macbeth, do Shakespeare, né, cara? Que até os cavalos se comem, entendeu? Se matam ali, tá tudo errado ali, vai dar caca, vai dar merda. Quando você vê isso, cara, o cavalo se joga, assim, do penhasco e fala... Não, 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 não tem
você
como
tem
se
razão.
Ver.
Eu acho que não, porque é uma cena no Chamado de 2002, é uma cena muito marcante.
Cara, aquele cavalo é... Eu fico assim, eu fico com mais, assim... Não é cagaço, sabe quando você se sente mal, aquele sentimento de você, eu me sinto mal vendo, realmente, é o cavalo se mandando a Samara, you're gonna die, não, mas o cavalo se jogando penhasco, cara, aquele sentimento de dread, sabe, você olha e fala, meu Deus, não.
E eu também tô levando assim, chamando aqui encontro, porque, olha só, vai ter uma continuação /reboot/remake aí, Rinks. Chegando em novembro, então,
bicho, que porra, é o Rinks. Véio.
Oh, você tem uma ideia, o Rings no Japão, eles fizeram um filme que eu não vi, que foi um crossover da Sadako com a Kayako, que é a menina monstro do Jun-ho, do Grito, cara.
Mano de Deus, cara, é tipo Godzilla encontrando
King Kong, né?
King Kong, que aliás é o plano, né, o plano da é o Universal, a Warner que tá com o Skull Island.
Eles vão fazer um remake dessa porra também?
Não, é, já teve o filme do Godzilla.
É,
agora Skull
Island
Skull
é
Island.
Da. Meu Deus, é. Não é da New Line? Não, não.
Não, não
é...
sei. Eu sei que é o seguinte: dando bom, certo o Skull Island, Godzilla versus King Kong. Boa, corram para escolher.
Esse era um dos motivos que talvez que muito provavelmente o Pacific Rim 2 não saia por eles, né?
É.
Pô, era muito melhor encontrar Godzilla e Pacific Rim, cara. Bicho, eu adoro Godzilla vs King Kong, cara. Não faz isso comigo, não.
Cara, agora, sabendo disso, cara, todo Skull Island, eu acho que eu vou toda semana ver, botar dinheiro e falar, não, porque tem que ter o Godzilla versus King Kong. O filme vai ser um lixo, vai ser uma droga, mas eu quero ver um Godzilla versus King Kong no cinema só pra dizer, olha lá o Godzilla com o King Kong se pegando.
O pior é que um filme
já
como...
temos um tema interessante pra próxima vez aí, ó, falar de grandes crossovers do cinema.
Pior que Godzilla vs King Kong, porque pra mim, assim, o único Godzilla que é sério é o primeiro, né, o primeirão lá de 74.
Aí o resto vira galhofa de vez, né.
Godzilla vs King Kong é um filme que é feito pra ser zoado, né, então assim, mas eu fico com medo deles tentarem fazer essa parada meio dark, assim, sabe, meio nossa.
Ah, vai ser que nem o Skull Island, né, cara.
Mesmo. Porra, fico
mas o trailer do Skull Island me vendeu, cara. Vou ser bem sincero, aquele trailer do Skull Island me vendeu.
Tá, gente, então aqui estamos finalizando. Eu vamos fazer, já que vocês ficaram um pouco decepcionados com só apenas 3 indicações, então joguem aí algumas sugestões sem entrar profundamente nela, só pra gente poder fechar.
Ah, vamos rodando aí, começa aí, Matheus, vai falar.
Ah, bom, então olha, a gente já falou de Scarface, né? Uh-huh. Já é um podcast, podcast recentemente. A Mosca, a versão de 86.
Sim,
a Mosca. Que também é aquela coisa, que também, também tem a questão que ele é baseado no tem a primeira versão do livro, que é de anos 50, que é a Mosca, Mosca da Cabeça Branca.
Isso.
Né? Tem, ó, isso, um dos seus diretores preferidos aí, o Matheus, o Christopher Nolan também fez um remake, que é o Insônia, que é baseado num filme...
É um filme escandinavo, né?
Escandinavo, é do Noruega.
Que é um filme mais fraco do Nolan, né? Mas eu gosto porque é do Nolan.
Oh, eu gosto, eu acho muito melhor que muito filme dele, viu?
Sério, cara?
Pois é.
Insônia. É um filme bom.
Isso, e o que mais?
Pô, eu queria muito... A gente já falou aí do Vanilla Sky, né? Que é um filme que eu gosto muito, vou confessar que eu gosto muito. Mas tem um remake que eu tô até me sentindo mal de não ter falado, que é o Millennium, o Homem que Amava as Mulheres, do David Fincher. Se você estiver escutando isso, eu sou seu maior fã, cara. Vem me conhecer, por favor. E é isso.
Deixa eu ver, tem tantos filmes, cara. Eu tava com uma lista aqui, um balde de filmes, né? Vamos citando alguns, vai. O Guerra dos Mundos, do Spielberg. Né? Jejum de Amor, vocês já chegaram a ver Jejum de Amor, com o Cary Grant?
É um
remake, assim, era uma peça de teatro, aí ela virou um filme, né, a primeira página. Aí eles fizeram um remake chamado Jejum de Amor. E essa primeira página, cara, teve mais umas 5 versões, cara. Teve até uma em 74, se eu não me engano, com o Walter Matthau. Mas o Jejum de Amor é divertidíssimo, cara. Se você tiver chance de ver, é uma screwball comedy dirigida pelo Howard Hawks. Mais uma vez, olha o nominho do cara pintando de novo. Sensacional, cara. É um filme todo errado, cara. É muito mal, cara. O nego se mata, os caras tiram sarro. Pô, é muita maldade num filme só.
E Marcelo Paradella continua defendendo o Guia dos Mundos do Spielberg.
Continua, cara. Sensacional.
Que é aquele filme que os alienígenas fazem a gente chorar, né? Que tocam uma musiquinha triste, assim. As alienígenas pensam: de onde a gente veio? Pra onde a gente vai?
Que isso?
O Marcelo Zaniori, que não pôde participar com a gente, ele deixou algumas, deixou algumas recomendações, né? Ele falou dos Infiltrados, do Scorsese, e o Bravura Indomina, versão mais recente dos Irmãos Coen, exatamente.
Ele falou também do 11 Homens e um Segredo, que é um remake também, né? Não, cara, tem tantos aqui, eu tô, assim, pulando pra tirar alguns óbvios, né? Mas ele falou, sabe, tem o Homem que Sabia Demais, do próprio Hitchcock, refazendo ele mesmo. Os Coen também fizeram um outro remake, né? Que é o Matadores de Velhinha, com o Tom Hanks.
Esse eu não sabia, eu não lembrava
não
que era um remake.
Eu não sabia que esse filme era remake, não.
Cara, é um remake, o Lady Killers é um remake do Lady Killers de 55. Esse eu tenho que explicar um pouco, porque... Vocês vão cair pra trás, é um filme de 55, uma comédia inglesa, divertidíssima, e eu vou te dizer por que ela é divertidíssima. Ela tem dois atores ali que roubam o filme, um a seu modo, pra eles. Um se chama Alec Guinness, o outro se chama Peter Sellers.
Ah, tá.
Nossa, como é que eu nunca vi esse filme, cara?
Tá, ok.
É pra mim, então, agora.
Bom, o próprio Some Like It Hot, que a gente conversou outro dia também, ele também é um remake.
É.
Ele é uma versão do filme de 1929.
Ah, teve o Evil Dead, né, recente agora, né, que o Fed Alvarez refez.
Acho até
eu não gosto da remake do Evil, eu detesto esse filme.
Eu acho que gostei, é outro filme, assim, eu acho que ele conseguiu ficar tanto que virou outra coisa, assim.
É um outro filme, ele utilizou a mesma linha narrativa, né, e manteve, né, ele tem muito a ver com o primeiro, tem muito a ver com o Morte do Demônio original, que é mais sério, o Evil Dead original não tem piadinha, cara.
É verdade.
Então tem muito a ver com isso. E aí aquele final granguinhol, né, cara? Tudo vermelho lá, tá?
É bonito, hein? É bonito. plasticamente.
É, é bonito. É muito bonito. Teve o Penalidade Máxima, vocês já chegaram a assistir esse filme? Penalidade Máxima é o seguinte, é, tem um filme dos anos 70 chamado The Longest Yard, se eu não me engano, é o Grande Jogo, golpe, é, golpe baixo, um negócio assim, golpe duro, golpe baixo, que é com o Burt Reynolds, que ele é um jogador de futebol americano, que ele vai parar na cadeia por ser um imbecil, não sei o que, que ele faz, ele apostou contra ele mesmo, uma coisa assim. Ele tá na cadeia, e o diretor da cadeia fala, pô, você é um cara, um jogador... É um
ah,
cara,
é aquele filme lá que Adam depois Sandler, foi feito, né? Com o Adam Sandler.
E aí o Adam Sandler,
né,
refilmou. Só que antes do Adam Sandler refilmar...
Tinha uma versão inglesa, né?
Sim. Isso, o Matthew Vaughan e o Guy Ritchie produziram essa versão como uma forma de tentar fazer o Vinnie Jones como herói de ação em inglês. É claro, o filme deu em nada, mas, mas assim, é divertidíssimo. Assim, é melhor que os dois outros filmes, tá? É o, dos três é o melhor. O Vinnie Jones tá impagável e você ainda tem como bônus o Jason Statham fazendo goleiro. Eu não digo mais nada porque ele rouba o filme e fazendo um goleiro psicótico.
Exatamente, cara, é, tem razão. Eu só não lembro quando é que essa versão inglesa. Eu só vi um pedaço, nunca vi ela inteira.
Cara, veja.
É, olha, também tem Três Solteiros e uma Pequena e um Bebê, né? Que é uma versão que tem um filme francês.
Francês, isso.
Eu nunca vi, mas muita gente vive me recomendando o Despertar dos Mortos de 2004.
Eu vi, cara. É o melhor, Snyder, é, o, né? É o melhor filme do Zack Snyder.
Olha.
É o melhor filme do Zack Snyder. Cara, tá certo que tem o roteiro do James Gunn, né, cara? Que fez o Guardiões da Galáxia.
Tinha que ter uma vinhetinha toda vez que a gente fala do Zack Snyder, né? Também acho bem competente, assim, eu gosto bastante desse filme.
É o melhor filme dele, cara, disparado. Divertidíssimo. Aquele plano em cima, assim, visto de cima, que você vê os carros, assim, aí bum, o carro capota, cai dentro de um posto, numa casa, explode, assim, você fala: meu Deus, o mundo tá indo mesmo pro buraco.
Que tal. São os zumbis do século XXI, né? Que são zumbis com metanfetamina correndo a doidada.
É, são zumbis. É que assim, você virou zumbi, você virou o Zen Boilt, entendeu? Tem esse porém, tanto que o Romero falou: não, eu gostei do filme, é um filme legal, mas cara, zumbi não age assim. Aí os negros falaram: não, mas como você pode dizer? Zumbi é algo que não existe. Não, eu tô falando que zumbi não age assim, porque zumbi tá morrendo. Se zumbi tá morrendo, ele tá ressecando. Os ligamentos estão se partindo. Como é que o cara, no primeiro pique, de arrebenta o pé, papapá, cai tudo pro chão?
É, realmente.
Ah, bom, tem também Perfume de Mulher.
Perfume de Mulher.
Vai ser no filme italiano dos anos 70.
Sim.
Tem o Zatoichi, a versão do Takeshi Kitano, cara. Nossa. O Zatoichi é um samurai, a história do samurai cego, que já foi várias vezes contado no cinema japonês, mas a versão do Takeshi Kitano é uma coisa monstruosa.
Tem A Pequena Loja dos Horrores, do Frank Oz, né, cara?
Uhum.
Que, porra, que filmão, cara. Que filme divertido. Pra quem não viu, cara, recomendo, porque tá todo mundo bem naquele filme. Tem um dos maiores momentos do cinema, da história do cinema, que já tinha no filme, né, original, que um era o Jack Nicholson, era o paciente masoquista, é o paciente masoquista sendo atendido pelo dentista sádico, ok?
Caraca.
Rapaz.
Tá. E eles levam isso à enésima potência no remake, que o dentista sádico é vivido pelo Steve Martin, ok? O paciente masoquista é o Bill Murray.
Cara, é esse filme, deve ser monstruoso mesmo.
E as duas refilmagens do King Kong, né, cara? Tanto a do John Guillermin nos anos 70, quanto a do Peter Jackson.
Não me amarro nessa.
Cara, assim, agora é interessante você falar do Peter Jackson. Eu não conheço muita gente que goste, assim, muito.
Eu acho assim, é um filme bonito, plasticamente bonito. É um filme agradável, um filme legal, bacana. Ele quis fazer uma homenagem, sim, ok. Claro, mas eu acho a do John Guillermin, por incrível que pareça, sendo que é um filme produzido pelo Dino De Laurentiis, na fase que o Dino De Laurentiis estava começando a virar picareta, ficar meio picareta, sabe? De falar, não, foda-se, vamos ganhar dinheiro, entendeu? Não é mal o Dino De Laurentiis que fazia os filmes do Fellini nos anos 50, é o Dino De Laurentiis querendo ganhar dinheiro, que acabou virando, sabe, Flash Gordon, Conan o Destruidor, não o Bárbaro, que o Bárbaro é bom, né, mas enfim... Vocês entenderam o meu caso. E o King Kong do John Guillermin dos anos 70 me soa muito mais honesto do que o do Peter Jackson, entendeu? O do Peter Jackson, por vezes, parece um portfólio da empresa de efeitos especiais dele. Sim. Do que um filme em si. É um filme bom, é um filme legal. Mas o King Kong dos anos 70 parece mais real, assim, é mais honesto, entendeu? Você vê o Rick Baker usando o macaco, cara. Pô, a Jessica Lange maravilhosa. O Jeff Bridges com mais barba, com mais pelo que o King Kong. um elenco bom, Charles Grodin. É bom esse King Kong.
E eu, só pra fechar as minhas recomendações rapidamente, também não deixe de assistir Nosferatu Vampiro da Noite, da versão do Herzog.
Eu prefiro ainda a original, mas a do Herzog é, né, cara?
É um negócio, né?
É um negócio. Né? Ou do Coppola.
Do Coppola, é. O Drácula do Coppola. Que é aquela linha.
Aí eu já entro naquela coisa que é uma nova adaptação.
Então, é isso que eu ia falar. É uma linha tênue. Porque ele é uma adaptação do livro do Bram Stoker, como o Drácula de 31 é uma adaptação do livro do Bram Stoker, entendeu? Não é tipo, vamos refazer o Drácula. Tanto que ele põe Bram Stoker Drácula exatamente para poder forçar isso. Ó, é uma nova versão do livro, do livro, do texto original, sim, entendeu? Como a própria Bela e a Fera, né? Eu poderia dizer que a Bela e a Fera...
É meu, o filme é meu, é meu.
Bela e a Fera. Poderia dizer que é um remake do filme do Jean Cocteau, que tem influência, tem aqueles braços, né, segurando as tochas e tal, mas... Assim, na verdade, uma nova releitura do texto original.
Certo. Bom, olha aí, fizemos uma lista boa, não entramos em detalhes de tantos, mas eu acho que todos os filmes assim que a gente comentou são válidos.
Acho que vale a pena.
Que pelo menos aí três que a gente comentou aqui, né, já virou podcast. Então, gente, obrigado mais uma vez por vocês terem participado aqui. E esses minutos finais, por favor, seus devidos jabás.
Bom, se vocês se interessaram por qualquer coisa do que eu falei aqui, por favor, visitem lá, né? www.filmesegames.com.br ou então lá no YouTube a gente tem o nosso canal Filmes e Games, tá? Tudo junto, canal Filmes e Games. O que, que você vai encontrar, meu querido gafanhoto? Nós temos lá no site, nós temos críticas, nós temos o nosso... Podcast Filmes e Games, agora ele tá com um novo nome, nova roupagem. Todo domingo eu estou participando com um Hangout no YouTube, então domingo 8h30 da noite eu participo, falo sobre algumas novidades da semana, falo sobre os trailers novos que saiu, falo um pouquinho dos bastidores do Filmes e Games, o que, que saiu durante a semana, e já vou chamando pro que vai vir. Nosso, já que vai sair no dia 22, eu acredito que o nosso novo podcast já saiu, vai ser sobre o ET, então quem quiser escutar sobre o ET vai estar lá. E pro Hangout, vamos gravar um Queda de Braço novo que tá pintando aí. E pro Hangout, vocês dois estão convidados quando quiserem participar também, viu?
Opa!
Domingo, vai ter. Todo domingo, 8h30, eu tô falando lá. Um dia desses aí eu vou chamar vocês pra me ajudar. Esse último eu fui sozinho, que o Lê teve problemas alheios à minha vontade, entendeu?
Chama que é nóis.
Ah, então beleza.
Bom, essa e outras merdas eu falo lá no ccncast.com.br, que é o portal dos críticos de coisa nenhuma, que a gente só fala besteira lá. Agora tá meio parado, mas o plano é voltar a funcionar, falando aí sobre novidades, né, sobre filmes, séries, ou livros, ou jogos, né, na segunda e na quinta, e com um podcast... Daí que a gente tá nessa jornada também de trazer de volta, que é o Contraplano, que é o falecido, refalecido, desfalecido CCN Cash, mas com uma cara e com assuntos mais sérios do que a gente tratava antes. Você pode achar a gente também lá no facebook.com/portalccn e no Twitter como @portalccn. É isso.
Então, gente, muito obrigado aí por vocês terem participado, muito obrigado por vocês terem ouvido aí, gente, muito obrigado pelo seu download. E estamos perguntando aí, afinal de contas, quais são os seus remakes preferidos? Ou você não gosta de remake nenhum, afinal de contas? Algum que a gente falou aqui, a gente falou besteira? Duvido muito, na verdade, nossas opiniões são sempre muito bem embasadas. Mas, para comentar, entra aqui no nosso site, untigrecinema.com, esse é o TigreCast, seu podcast de cinema número 150. Nós estamos também no Twitter, no Facebook, tanto a fanpage como o grupo no Twitter também, né? A melhor rede social. Todos nossos perfis estão linkados lá para você poder conversar com a gente. Mas o ideal é sempre comentar pela postagem lá, que a gente consegue não só interagir com vocês, mas outras pessoas conseguem fazer isso com vocês também. E se você achar que a gente merece, considere contribuir lá para o site pelo Padrim ou pelo Patreon, né? Qualquer valor é bem-vindo. Lembre-se que a partir de R$12 você pelo menos garante um par de convites aí de cinema para você por mês. E, por enquanto, a gente vai se despedindo aqui. E eu não escolhi música. Eu não sei que música eu vou colocar aqui. Alguém tem uma sugestão?
Falamos de 11 Homens e um Segredo. Cara, assim, o filme que mais tem de assim, que a gente citou, que tem alguma música que vale a pena pra fechar, põe a do 11 Homens e um Segredo. Põe o A Little Less Conversation com Elvis, Pombas.
Ah, boa, boa. Então aí, valeu, Coradela. Eu adoro essa versão. A versão que passa no filme, acho que
do
é...
Do GXL.
Isso, a versão que passa no
GXL. A do filme é a original.
É.
A do filme é original, mas a trilha do filme saiu apenas com... E no mesmo ano saiu a JXL, com o JXL.
Então vamos aí à versão remix do JXL, que eu acho uma música mais dançante, mais interessante. Então, a gente vê na semana que vem, então tchau.
Valeu!
Falou! Tô ouvindo vocês, vocês não estão ouvindo?
Não,
é, agora pergunta, sim, né? Se eu tivesse. Agora sim, né? Se eu tivesse ouvindo, vocês não iam ouvir, né? Ficar falando que tem um idiota. Enfim. Tá bom, vocês estão me ouvindo agora.